Semana passada, nós vimos sobre o momento que Moshe chegou até Midian e ficou perto do poço. E aí ele viu que estavam lá as moças, as sete filhas do Yitro. E quando chegaram os pastores, os demais pastores, elas estavam pastoreando e dando água para o rebanho do pai delas. Uma vez que o pai delas conheceu todos os tipos de idolatrias e resolveu ser monoteísta, depois de ver que nada prestava, ele foi afastado da sociedade. Os padres, os pastores religiosos lá de Midian ficaram muito bravos com ele. E por isso eram mal vistos. Então as meninas estavam, não tinha ninguém para servir o Yitro, porque ninguém queria servir ele, por isso as próprias meninas, filhas, foram levar o rebanho para beber água. Levaram e foram quase que agredidas pelos pastores. Quando Moshe viu que isso estava acontecendo, ele veio para salvar elas. Ele viu o que estava acontecendo, ele foi lá e espantou esses pastores. E elas chegaram em seguida em casa. E Yitro falou que não aconteceu tão rápido. Ele ainda, o Moshe ajudou ainda a dar água para os animais. O que aconteceu? Vocês chegaram tão rápido. Elas falaram, Ishmitzri Hitzilanu Miyad Haroim. Um homem egípcio nos salvou das mãos dos pastores. E ainda por cima ele deu água também para o rebanho. E aí ele falou, o Yitro falou, mas cadê o cara? Vocês largaram ele lá? Podiam trazer ele aqui, convidar ele para vir comer em casa. E aí nessas, o Moshe então foi convidado, e nós vimos que no final das contas ele acabou casando com uma das filhas do Yitro. O Yitro deu a filha Tziporá para se casar com Moshe. E aí ele teve um filho, por enquanto, e esse filho ele chamou de Gershom, que significa que eu sou estranho, estrangeiro, numa terra estranha. Enquanto estava falando isso, eu lembrei que justo semana passada tem aqui no bairro um novo brasileiro, um carioca. E então ele um dia estava conversando comigo e falou que está vindo mais um brasileiro para o bairro. Ele contou a história desse brasileiro, e aí por isso estava lembrando agora. Ele falou para mim que o pai desse sujeito era evangélico, e ele foi de igreja em igreja, mudando, e foi conhecer uma, conhecer outra, passou pela mão de todos os tipos de igrejas que tem aí no Brasil. Em todos os lugares que ele ia, ele falava, não, mas Deus não está aqui. E assim ele foi de lugar em lugar. Isso no Rio, né? Até que finalmente ele caiu numa sinagoga da Tijuca. E aí quando ele foi lá uma vez, sei, deve ser Shabbat, ele virou para a família e falou, aqui sim Deus se encontra. No final das contas ele acabou vindo para Israel com a esposa e os filhos e se converteram todos ao judaísmo. Então hoje acho que ele mora ainda no Rio, o filho e a filha estão morando aqui em Israel. E então na hora eu falei para ele, puxa, isso lembra a história do Yitro, que ele foi de tipos de idolatria diferentes conhecer, e em todos os lugares falou, não é, até que finalmente ele resolveu descobrir o monoteísmo. Bom, retornando, então nós temos visto aqui que as filhas do Yitro declararam e falaram Ish Mitzri Hitzilano, um homem egípcio nos salvou. E nós perguntamos semana passada o que significa homem egípcio. O Moshe não era um homem egípcio. O Moshe era um homem hebreu. Por que que elas declaram ele como homem egípcio? E aqui tem um midrash muito interessante. O midrash fala que o próprio Moshe que falou para elas isso. Elas estão contando para o Yitro, Danas tiraram Ishmitri, um homem egípcio, Danas tiraram isso. Porque elas, quando falaram com o Moshe lá no poço, o próprio Moshe reagiu dessa forma. O que foi que o Moshe falou? O Moshe falou para elas: vocês pensam que fui eu que salvei vocês? Não. Olha só, diz o Midrash fala assim, o Midrash fala, será que o Moshe se identificou como um egípcio? Diz o Midrash, não. O Moshe simplesmente falou para as moças: vocês pensam que eu estou salvando vocês? Sabe quem salvou vocês? O homem egípcio. Moshe está se referindo nesse momento àquela história que causou a fuga dele do Egito. Ele estava no Egito. Ele viu um homem egípcio perseguindo um homem hebreu, que tinha toda uma história por trás, a gente viu. E o Moshe reage matando esse egípcio. E aí no dia seguinte ele vê o cara que foi salvo por ele no dia anterior brigando com o irmão da Tania Viram. Moshe chama a atenção dele: ei, o que você está levantando a mão para o seu irmão? E aí eles falam: o quê? Você está querendo se meter aqui? Quem é você? O que você agora apita? O que você acha que você é? Você vai querer agora nos matar como você matou o egípcio ontem? E eles foram e delataram para o faraó. O faraó quis matar o Moshe teve que fugir. Moshe fugiu e a gente viu que ele foi parar na terra de Cush e ajudou lá os caras a reconquistar a capital. E, passaram anos, ele foi rei lá, finalmente ele foi parar em Midian. E agora as moças estão lá no poço. Chegam os pastores e provocam elas. E o Moshe vai e salva elas. E elas então, provavelmente agradecem ele. Aí Moshe fala: não sou eu. É o homem egípcio que salvou vocês. O que isso significa? Isso significa algumas coisas. Em primeiro lugar, o Midrash está nos ensinando aqui uma coisa incrível. O que significa e a que ponto chega a gratidão e o reconhecimento? Elas são gratas ao Moshe que salvou as. E o Moshe reconhece que tudo isso não teria acontecido, ou seja, eu jamais teria salvo essas moças, se lá no passado não tivesse tido problema com aquele egípcio. Essa ligação aparentemente absurda se deve ao fato que é chamado em hebraico de Hashgaha Pratit, divina providência. O Moshe naquele momento enxerga quase 60 anos para trás, 50 e poucos anos para trás. Eu só estou hoje aqui para salvar vocês porque aquele egípcio estava perseguindo o cara e eu fui salvar o sujeito. E isso desencadeou toda a história que eu passei ao longo de quase 60 anos até parar aqui para salvar vocês. Como? Vai ver sim, sim, lógico que vai ver. O pai não, mas a mãe sim. A mãe a gente mencionou que saiu do Egito. Então ele vai sim ver a mãe de novo. O pai falece no Egito. Mas o pai falece muito antes, já faz tempo que o pai dele faleceu. Então, isso é uma visão diferente das coisas. Aquilo que sempre a gente fala que a pessoa deve enxergar que mesmo as coisas ruins que eventualmente acontecem, mesmo coisas difíceis que acontecem, tem um motivo num plano maior. Olha só, levou 50 e poucos anos para se ver algum resultado específico. E não é o único resultado, mas é um dos. E o Moshe naquele momento expressa isso para as meninas. Fala, ó, eu tô aqui é graças àquele egípcio. Conta-se que tinha um jovem em Yerushalayim que estudava na yeshivá de Hebron. E ele costumava uma vez por semana ir até a yeshivá de Mir, que é uma outra yeshivá, para ouvir a palestra semanal que dava o Rav Chaim Shmulevitz. Ele era famoso por aulas muito quentes. E depois de um tempo esse jovem, quer dizer, o jovem estudava numa outra yeshivá, não tinha nada a ver com o Rav Chaim Shmulevitz. Uma vez por semana ele ia nessa aula do Rav Chaim Shmulevitz. E finalmente esse jovem ficou noivo. E ele se sentiu na obrigação de convidar o Rav Chaim Shmulevitz. Ele vai uma vez por semana ouvir a aula do homem. Convidou ele para vir no casamento. Mas tinha certeza que o Rav Chaim não vai vir no casamento dele. Afinal, ele já tem que ir no casamento de tantos alunos da própria yeshivá. Vai agora ficar indo nos outros casamentos. O homem não vai ter sossego nunca. Então, a pessoa não vai nem vir. E de repente, na hora do casamento, antes ainda da rupá, o jovem, o noivo, vê que o Rav... Na hora do casamento, antes da rupá, o jovem, o noivo, vê que o Rav Chaim Shmulevitz chegou. E ele, na hora, pensa, uau, que honra, um grande mestre aqui. Então, o noivo foi até o mestre de cerimônias e falou, ó, você tem que dar alguma brachá na rupá para esse grande rabino que chegou. O Rav Chaim viu isso e logo entendeu o que estava acontecendo. Então ele se aproximou do noivo e falou, eu não quero receber nenhuma honra aqui. Aí o noivo falou, não, mas não tem mais. Se eu receber alguma coisa, eu vou sair do salão. Eu não quero receber nada. E de fato, na hora da rupá, o rabino saiu do salão para ninguém dar nada para ele. E depois ele voltou, foi dançar com o noivo. E aí o noivo então perguntou, falou, rabino, primeiro eu queria que você me explica a que se deve a honra do senhor vir no meu casamento. Eu não sou seu aluno, não sou da sua yeshivá. E segundo, por que que o senhor não quis receber nenhuma honra? Então Rav Chaim Shmulevitz respondeu para esse jovem e falou, olha, eu dou aula toda semana. E eu vejo que você se esforça para toda semana vir da outra yeshivá andando até a minha yeshivá só para ouvir a minha aula. E o fato de você vir e fazer tanta questão de vir me dá inspiração. E sempre eu penso, ele vai vir andando lá de longe só para ouvir? Eu preciso caprichar na aula hoje. Isso me dá uma injeção para eu poder caprichar mais ainda quando eu preparo a aula. Quando você me mandou o convite, Eu me senti na obrigação de retribuir a você e de ser grato a você por você me dar essa injeção de moral toda semana na minha aula. E por isso eu não queria receber nenhuma honra. Eu não vim aqui para receber honras. Eu vim aqui para eu pagar para você, para eu retribuir a você pela sua presença na minha aula. Essa é a visão de uma pessoa grande, hein? De quanto se deve ser grato aos outros. Uma outra coisa interessante, ainda sobre o mesmo assunto, isso que o Midrash atribui e diz que Moshe falou: o homem egípcio que salvou vocês. O Midrash traz um exemplo. E o Midrash diz que uma pessoa uma vez foi mordida por um animal e ele correu para o rio para lavar a ferida. Quando ele chega no rio para lavar a ferida, ele vê que tem um menino que está se afogando. E ele pula no rio para salvar a criança. Aí a criança agradece e fala: puxa, muito obrigado, você me salvou a vida. E diz o sujeito: não me agradeça. Agradeça ao animal que me mordeu, porque foi a mordida dele que me mandou para o rio e por isso acabei vendo que você estava se afogando e te salvei. O Rav Bergman diz que esse Midrash tem uma interpretação muito mais profunda. E para explicar isso, ele conta uma historinha. Ele conta que quando a Yeshiva de Lublin foi construída, tinha um judeu rico, que sempre foi muito generoso, ele ajudou bastante na construção, então a diretoria deu para ele colocar a pedra fundamental. E tinha então um monte de pessoas lá, vieram, era um evento histórico, a Yeshiva de Lublin era uma das maiores yeshivot que tinha na Europa. Veio muita gente participar da pedra fundamental. E estava lá presente também um Rebbe, o Rebbe de Boyan. E esse Rebbe chegou e se aproximou daquele homem filantropo que estava colocando a pedra fundamental e falou para ele: eu não tenho nenhum ciúmes do mérito que você tem de colocar a pedra fundamental. Mas eu tenho ciúmes de alguma outra coisa boa que você fez no passado, que foi o que trouxe você a merecer colocar a pedra fundamental. Disse o Rebbe para esse rico: olha, o mérito que você tem, o primeiro mérito dessa coisa que você fez no passado, é um mérito muito maior do que o mérito de fazer agora colocar a pedra fundamental. E eu te explico por quê. Porque o primeiro mérito que você tem é de alguma coisa que você fez que ninguém sabe que você fez. Você fez escondido, você fez anônimo. E Deus te recompensou por esta boa ação que você fez, oculto, para que você pudesse agora fazer uma mitzvah pública. Então eu gostaria muito de saber o que foi que você fez lá no passado que te fez merecer agora toda essa honra de colocar a pedra fundamental. Então, da mesma forma, o Rav Bergman diz quanto ao Moshe: o que foi que permitiu o Moshe agora salvar estas filhas do Itró? Foi uma ação que ele fez lá no passado, quando o versículo diz que não tinha ninguém vendo, quando ele viu que tinha um judeu sendo oprimido por um egípcio. Então, o homem egípcio salvou vocês hoje significa que lá o Moshe ganhou um mérito muito grande ao agir de uma forma oculta. Ninguém viu, mas ele fez porque ele sabia que ele tinha que fazer isso. Ele viu que tinha alguém sofrendo, ele foi salvar essa pessoa. Mais tarde ele mereceu cumprir essa mitzvah também de uma forma pública. Agora todo mundo, todos os pastores estão lá, todo mundo lá vendo como ele está salvando essas moças que estavam sendo atacadas pelos pastores. Então é isso que significa no Midrash que um egípcio nos salvou. E tem mais um detalhe interessante a respeito. O Moshe, num primeiro momento, viu um egípcio perseguindo um judeu. Ele podia ficar e fazer de conta que ele não viu. Ninguém estava lá. Mas não, ele viu, ele vai agir, ele vai salvar, e ele vai lá de encontro e salva o judeu. No dia seguinte ele vê os dois caras brigando. Se você estivesse lá, você podia falar, Moshe, dá um tempo, vai. Ontem você já foi, já fez, muito bem, agora os caras estão brigando, deixa eles brigarem. O Moshe enxerga, com esse senso de liderança que ele tinha, que eu não posso permitir que duas pessoas briguem. Vamos tentar impedir essa briga. Mas você vai se colocar lá na briga, você vai acabar depois saindo ferido, ou você vai acabar saindo prejudicado. Tem mil desculpas para a pessoa não ir lá ajudar. O Moshe deixa tudo isso de lado, e o Moshe vai sim, e ele salva, e ele tenta impedir essa briga. No final das contas, ele acabou tendo que fugir por conta disso. Ele foge, passa por todas as histórias que ele passou. E finalmente, depois de quase 60 anos, ele está lá, perto do poço. E de repente vê que tem pastores brigando com umas moças. Aí você podia falar, Moshe, para e pensa, meu, você está foragido do teu país já há 60 anos. Sabe por quê? Porque você foi tentar ajudar e impedir brigas, você foi salvar pessoas. Por que você vai salvar agora de novo essas moças? Você vai entrar em encrenca de novo, deixa quieto. O Moshe fala, não. Se tem um problema, tem pessoas que estão precisando de ajuda, eu vou ajudar. Mas você pode agora, de repente, ter que fugir por mais 60 anos. Você sabe o que você está fazendo? Não interessa, tem que ajudar, tem que ajudar. Esse é o nível que o Moshe estava e essa é a ligação entre os dois fatos. O homem egípcio que ele teve problemas no passado para poder salvar um judeu, ele não se arrepende disso. Ele não se arrepende de ter ajudado uma pessoa, por mais que isso causou 60 anos dele ficar foragido. Como? Desde aquela história até agora, quase deu 60 anos. Tem uma história interessante sobre isso. Nós não estamos tão acostumados com isso. A gente sempre vê uma briga, se afasta. Mas você vê que quem tem um senso de liderança vai tentar resolver o problema. E Moshe vai ser escolhido por Deus para ser o líder do povo. Justamente aqui está um dos motivos. Nós vamos ver depois mais alguns motivos. Mas basicamente aqui já temos um grande motivo. É uma pessoa que não tem medo de enfrentar os problemas, é uma pessoa que não tem medo de ajudar as pessoas, é uma pessoa que não tem medo de salvar as pessoas, por mais que eventualmente ele está se colocando em perigo ao tentar salvar os outros. mais ou menos 300, 350 anos atrás. Teve um grande mestre, um dos grandes legisladores do nosso povo, chamado Rabi David. Ele é apelidado e conhecido como Taz. Taz não o Taz lá do desenho animado. É acrônimo do livro dele. O livro que ele escreveu se chama Turei Zahav. Então, Turei Zahav Tezain Taz. Ele é conhecido como Taz. É um dos grandes legisladores da história judaica. E ele resolveu receber sobre si um conceito chamado Galut. Isso muitas vezes ao longo da história, grandes mestres assumiam sobre eles que eles vão sair para um exílio. O que significa? Ele vai sair de casa, onde ele é famoso, onde ele é conhecido, onde todo mundo dá honra para ele, e ele vai ficar indo de cidade em cidade, vivendo de uma forma muito simples, passando às vezes até por desprezo, por não conhecerem, acharem que é qualquer mendigo, qualquer pobre, coisa assim, e dessa forma trazer perdão para o povo de Israel. A pessoa assume, se o povo de Israel tem que passar por sofrimento, que seja esse sofrimento que eu vou passar agora, indo errando de um lugar para o outro. E o Taz assumiu isso e saiu de casa, só ele com a sua esposa, e foram indo de cidade em cidade. E em nenhum lugar conheciam ele, então ele ia passando e era como se fosse o pobre e tal. Enquanto isso, ele podia se dedicar ao estudo, sozinho, sem ninguém incomodar ele. E por outro lado, passava por desprezo aqui e ali. Até que um dia ele chegou numa cidade onde tinha um aluno dele. E quando esse aluno viu, falou: como, Rabino, você é aqui? Ele: eu não quero que ninguém saiba quem sou eu. Me deixe em paz, eu aqui não sou ninguém. Não, mas como você vai ficar vivendo de esmola? Você vai ficar vivendo assim mal, sei o que lá? Não, não pode ser. No final das contas, esse discípulo então ficou quieto, mas arrumou um emprego para o rabino. O emprego era ser menaker. Menaker é uma profissão ligada a abate de animais. Depois se abate o animal, pela Torá tem algumas partes que não podem ser comidas. Dessas partes que não podem ser ingeridas, tem um sujeito que é essa profissão dele, que ele tem que extrair todas essas partes que não podem ser ingeridas do animal. Então ele passou a ser o menaker da cidade. Até hoje tem, lógico. Bom, devagarzinho as pessoas do matadouro começaram a perceber que esse novo menaker entende das coisas. Ele sabe leis bem. Então, sempre que tinha alguma dúvida no matadouro, mandava a pergunta para o rabino da cidade. Mas começaram a ver que um dos empregados lá sabe tão bem essas leis, tinham alguma dúvida, perguntavam para ele. Ninguém sabia quem era ele, mas perceberam que ele sabe as coisas. Então começaram a mandar todas as dúvidas que tinham, perguntavam imediatamente para ele. Passou um tempo, o rabino da cidade viu Que estranho, ninguém vem mais aqui fazer perguntas do matadouro. Tá muito estranha essa história. E ele então foi investigar o que está acontecendo. E descobriu que tem alguém lá interno que está sabendo responder todas as dúvidas. E por isso que não estão vindo as perguntas para o Rabino. O Rabino mandou chamar o Menaker e perguntou: quem é você? Ele falou: eu me chamo Davi Segal, que é o nome dele. Aí o Rabino falou: e que história é essa que você responde as perguntas lá? As dúvidas tem que vir para o Rabino da cidade. Aí o Taz falou: não, eu não sei, mas as pessoas lá me perguntam, eu estou respondendo. Aí o Rabino falou: não, você vai ficar aqui preso um pouco. Que história é essa? E o Rabino colocou ele numa sala específica lá da sinagoga, que era para pessoas que não estão se comportando direito na cidade. E o Taz estava lá sentado, e depois de um tempo ele ouve um choro de uma menina. E a menina estava passando na frente da sala, e o Taz pergunta para a menina: o que, que aconteceu que você está chorando? E a menina falou: olha, lá em casa a gente tem uma pobreza que você não imagina. E minha mãe economizou dinheiro algumas semanas e finalmente comprou um frango para a gente ter frango para Shabbat. Naquela época você não comprava pronto, você comprava o animal, levava no shoichet, fazia a shrita. E aí surgiu uma dúvida. E eu trouxe esse frango para o rabino, para perguntar para o rabino. E o rabino disse que esse frango não pode ser comido, não está kasher. E eu estou triste, porque você imagina, eu vou chegar em casa e falar para minha mãe toda a economia que ela fez durante duas semanas para comprar esse frango e de repente tem que jogar fora. Aí o Taz falou: eu posso dar uma olhada no frango? Ele olhou, ele sabia muito bem as leis. Ele escreveu um livro sobre o assunto. Ele falou: não, mas nesse caso aqui está kashé essa carne, sim. Aí a menina ficou olhando meio duvidosa. O rabino falou que não está bom. Esse cara que eu nem sei quem é está dizendo que está bom. E aí? Então o Taz falou: faz o seguinte, menina. Volta para o rabino. Fala para ele abrir o livro do Taz e olhar na página tal que justo fala sobre esse caso aqui desse teu frango. Aí a menina voltou para o rabino e falou: rabino, o senhor não quer dar uma olhada no livro do Taz na página tal? O rabino se espantou assim, mas a menina está falando, ele abriu o livro. E de fato, olha só esse caso, está escrito lá dentro do livro que está kasher o frango. Aí o rabino falou: minha menina, quem te falou isso? Imagina, ela não sabe, não pode ser, ela nunca estudou esse livro. Da onde você sabe isso? Ela falou: não, o rapaz lá que está preso ali naquela sala me falou. Aí o rabino percebeu que alguma coisa não está batendo. Não pode ser que esse daqui é qualquer um. O homem é um grande sábio. E aí que caiu a ficha do rabino, finalmente. E ele foi de novo conversar com o Taz. E aí finalmente ligou as bolas. Davi Segal é quem abriu, é quem escreveu o livro do Taz. E aí, obviamente, que acabaram dando muita honra para o Taz naquela cidade e acabou a festa. Quer dizer, aquilo que ele estava tentando fazer de sofrer ou sei lá o que, ser desprezado, acabou. Agora ele recebeu uma mega honra porque descobriram quem era ele. Está aqui, sobre essa história, o Rav Chaim Kanievski comenta e diz: olha só que coisa. O Taz saiu por aí afora para sofrer para poder amenizar o sofrimento do nosso povo. Essa foi a ideia dele. E por causa do choro de uma menina, ele mudou tudo. Por causa do choro da menina, acabou revelando quem era ele. Por que isso? Porque você está vendo que o choro de uma criança, o desespero de uma criança, vale muito mais do que qualquer coisa que você queira fazer na sua vida para salvar a nação, ou salvar, ou fazer, ou o que for. Mais uma vez, a visão que tem uma pessoa que é grande. Ele tem um plano, ele sabe que o plano dele agora vai por água abaixo. Então, deixa quieto, deixa a menina, um frango vai pro lixo, e aí? Teu plano vai pro lixo. Essa é a diferença de uma pessoa grande. Uma pessoa grande enxerga o sofrimento de uma menina, vale mais para ele do que qualquer coisa, qualquer plano de vida dele. E ele está disposto a abrir mão de todo o plano de vida dele, contanto que essa menina não sofra. Na continuação, continua a Torá dizendo o seguinte: Vayhi vayamim harabim hahem. E foi naqueles muitos dias. Quer dizer, Moshe está lá passando todo esse negócio com as moças e com os pastores, e depois foi comer na casa do sogro, futuro sogro. Depois a gente viu que ele acabou ficando lá preso na casa do sogro, porque quem é o cara descobriu que ele era o ex-rei, o empichado lá da Likush. Então deve ser que ele aprontou alguma, mas já ficaram com medo dele. Então, enquanto estava acontecendo todo esse histórico com Moshe, Vayamot Melech Mitzrayim, morreu o rei do Egito. Vayanehu vene Israel min ha'avodá vayizaku. E os filhos de Israel deram suspiros do trabalho e gritaram. Vatal shavatam el ha'elokim min ha'avodá. E subiu o grito deles, a súplica deles, para Deus do trabalho. Quer dizer, subiu a súplica do trabalho deles para Deus. Vayishma Elokim et na'akatam. E Deus ouviu o grito deles. Na'aká é um tipo de grito específico. É uma palavra que quase não aparece. Na'aká é um grito da pessoa quando ele está já à beira da desistência. Não é o grito normal. É o último grito, ele não aguenta mais, chega. Então Deus ouviu esse grito. Vayizkor Elohim et berito. Deus lembrou o seu pacto. Et Avraham et Yitzhak et Yaakov, o pacto que Deus fez com Avraham, Yitzhak e Yaakov. Que vai chegar um momento que eu vou retirar os seus descendentes lá do Egito. Deus lembrou. Agora chegou o momento. Vayar Elohim et Bnei Israel, e Deus viu os filhos de Israel. Vayeda Elohim, e Deus tomou conhecimento e resolveu cuidar agora, finalmente, do êxodo do Egito. Morreu o rei do Egito. E aí o pessoal começou a gritar. E você fala, peraí. O pessoal está sofrendo já um tempão. Quando o rei do Egito morreu, aí que eles resolveram gritar? Quando o rei do Egito morreu, aí que eles resolveram reclamar? que acontece é o seguinte: o controle era tão grande, a censura era tão grande, que os judeus não podiam reclamar, não podiam chorar, não podiam suplicar. Não pode. Você trabalha e fica quieto. As pessoas não tinham chance de gritar, as pessoas não tinham chance de chorar, porque era proibido. Ai de quem for visto chorando ou berrando do trabalho. Você tem que aceitar. Isso daqui é... Você está fazendo isso pelo rei, você está fazendo isso pela nação, você está fazendo isso pelo império. Você tem que ficar quieto e trabalhar. Quando morreu o rei do Egito, os egípcios estavam de luto. E os judeus aproveitaram: agora nós podemos chorar. Eles vão achar que a gente está chorando pelo faraó. Mas imagina, eu estou chorando pelo faraó. Eu estou chorando pelo meu sofrimento, mas agora eu posso chorar. Então esse chegou o momento que eles podiam colocar para fora o que estava já explodindo lá dentro. Porque agora vão achar que eles estão chorando pelo faraó. Dava para disfarçar. O Midrash traz que também Vayamot Melech Mitzrayim, morreu o rei do Egito, não significa só que morreu. Significa que havia agora um faraó que ficou muito doente. Depois ele acabou morrendo. Mas em primeiro lugar ele ficou muito doente. Ele ficou muito doente com uma doença de pele. E ele precisava de tratamento. Disseram os médicos egípcios: o seu tratamento é se banhar em sangue de crianças judias. Você precisa de um banho ritual todos os dias, de manhã e de noite. De manhã, 150 crianças vão ser mortas e você vai se banhar no sangue delas, e à noite mais 150 crianças. Ou seja, 300 crianças judias eram mortas por dia só para os banhos do faraó. Você pode imaginar o sofrimento das pessoas. Você pode imaginar o sofrimento dos judeus ao ver até isso acontecendo. E nesse momento eles começaram a gritar do trabalho. Eles começaram a gritar do sofrimento. O que significa que eles estavam gritando do trabalho? Está gritando para as crianças que estão morrendo? O que você fica gritando do trabalho? Gritando do trabalho significa que eles sabiam que eles vão ter que trabalhar e vão ter que ficar escravizados no Egito durante um X período. Esse X período é contado em trabalho, não em tempo. Quanto mais pessoas trabalharem, mais rápido vai passar esse tempo. Porque tem mais pessoas sofrendo, mais pessoas trabalhando. Se agora cada dia estão matando 300 crianças, aquela luz no final do túnel que nós estávamos enxergando já, e achando que finalmente o nosso trabalho está terminando, não está terminando, porque cada vez tem menos mão de obra. Então esse sofrimento que nós estamos passando é interminável. E por isso eles começaram a gritar do trabalho, de ver que esse trabalho e essa escravidão aqui, pelo jeito, não tem fim. Mas tem mais algo. O Midrash conta, já mencionamos isso no passado, quando os egípcios viam que os judeus não cumpriram a cota de tijolos de construção necessária, faltou tijolo? Vai botar criança no lugar. E eles pegavam crianças e colocavam no meio da construção como se fossem tijolos. Estas crianças gritavam do trabalho. Essas crianças gritavam da obra, da construção. E essas crianças gritavam para Deus. E Deus, nesse momento, falou: opa, chega. Já deu. Chegou o momento de começar o processo para tirar eles do Egito. Essa é uma pergunta muito boa. Nós não temos ideia o que foi exatamente que os judeus construíram. A Torá não fala de uma forma clara quais foram as obras construídas. O que a Torá diz são Pitom e Ramsés, a Torá fala de uma forma clara, duas cidades silos, são cidades para armazenamento de comida. Isso está escrito claro. Número 2, nós já vimos também que o Midrash conta que os egípcios faziam eles construírem coisas que desabavam em seguida, porque eles eram obrigados a construir em cima de areia movediça, proposital, para acabar com a moral deles, e de repente acaba, bum, começa tudo de novo, cai. Então, muitas dessas coisas não sobraram, porque essa era a justa intenção, era para enfraquecer eles só. Pode ser, eventualmente, que algumas das pirâmides sim foram construídas pelos judeus. Pode ser. Porque, com certeza, teve construção de pirâmides nessa época. Agora, ser ou não ser é a questão. Não dá para saber claramente.
Thank you.
Então, só para finalizar, fala. Tem uma opinião no Midrash que diz que esse banho ritual que falaram para o faraó era para pegar não 300 crianças, mas sim 300 crianças primogênitas. E por isso que um dos castigos que Deus trouxe sobre o Egito depois era a praga dos primogênitos, paralelo ao que eles estavam fazendo. Um outro detalhe, isso que o povo começou a chorar quando morreu o faraó, é também pelo fato de muitas vezes acontece que morre algum ditador terrível e as pessoas acabam se iludindo e ficando felizes. Finalmente estamos livres. E não é bem assim. Vai saber o bicho pior que vai entrar no lugar dele. Quando morreu aqui o faraó que escravizou eles durante tanto tempo, eles se sentiram agora num momento de perigo. Vai saber o louco que vai entrar no lugar dele, pode ser pior. Tá interessante que existe uma diferença, se não me engano, o Rav Hirsch fala sobre isso. Aquele rei que estabelece, aquele ditador que estabelece toda essa loucura, você ainda pensa, quem sabe, existe a chance em algum momento dele perceber que ele errou e ele parar com essa loucura. Mas quando esse ditador morre e entra um outro no lugar, não foi ele que inventou. Não foi ele que inventou essa máquina de crueldade. Ele já assumiu um governo que é assim. Então, ele abolir é muito mais difícil. Porque ele pensa, isso daqui já é a tradição do povo, isso já faz parte, já não tem sentido eu abolir uma coisa dessas. Faz parte da nossa cultura fazer isso. Então, as pessoas ficavam com muito medo quando viram que o ditador morreu. Vai saber agora o louco que vai assumir. E ainda por cima ele está assumindo um Estado que já é assim, e vai achar que essa é a constituição do Estado, não tem agora o que mexer. Então a situação só tende a piorar mais ainda. Como?
Doença, quanto tempo durou a questão da doença do faraó até a morte?
A doença do faraó durou, se não me engano, 3 anos. Sim, todo dia. Quinhentas crianças. Como? 328.500. Não, peraí, isso daqui são crianças mortas pro banho do faraó. Fora as pessoas crianças que foram colocadas dentro da massa e dentro dos tijolos. e fora os adultos que foram perseguidos e mortos, e fora os adultos que foram chicoteados e mortos, os adultos que morreram de fome, etc, etc. É um número grande. Qual o número exato? Não sei, nem o Holocausto se sabe qual o número exato. Esse número de 6 milhões é uma aproximação. Uma vez até eu conversei com um rabino que me disse que na realidade esse número é muito abaixo do que a realidade. E só não declaram outro número porque tem tanta gente hoje em dia se levantando e dizendo que nunca existiu e que vocês estão inventando, que os órgãos e as organizações que cuidam dessas coisas de Holocausto preferem deixar os 6 milhões do que falar, não, na verdade foi 8, eles vão falar, ah, tá vendo, vocês inventaram tudo. Então deixa ser os 6 que não vai mudar nada, o número não é o que muda. Para nós, um judeu já é suficiente, já é um absurdo, então não faz diferença o número não diz nada. Só para fechar esse capítulo, o Ravozner comenta de toda essa história de Moshe até aqui. Ainda falta mais um pouco, até o êxodo do Egito, óbvio. Já vê a história da sarça ardente e tal. Mas, de uma forma geral, nós estamos falando de praticamente 80 anos da vida de Moshe. Os Midrashim contam um monte de detalhes. Mas a Torá em si, da vida de Moshe desses 80 anos, a Torá conta, resumidamente, apenas alguns incidentes. A Torá contou que ele salvou o judeu das mãos do egípcio. A Torá contou que ele, no dia seguinte, foi separar uma briga. Em seguida, a Torá conta que ele já está em Midian, salvando as filhas do Yitro. E, finalmente, ele está casando. E aí vai começar agora a história. O resto, tudo que a gente comentou no meio, os Midrashim trazem. Mas na Torá escrita não fala sobre o resto. Por que isso? Porque a Torá não é um livro de histórias. A Torá é um livro de instrução. E a Torá está querendo mostrar para nós o que tornou o Moshe assumir a liderança do nosso povo. E por isso que a Torá enfatiza e dá enfoque apenas a estes fatos. Moshe é uma pessoa que sente o sofrimento dos seus irmãos. Ah, esqueci antes que ele ajudava os irmãos. Ele saiu para ver o sofrimento dos irmãos e ajudava eles a carregar as coisas, a construir as coisas, por mais que ele não estava escravizado. Então demonstra o coração que ele tinha para sentir o sofrimento dos demais, para sentir o sofrimento do outro que está sendo perseguido e salvar ele, para ver uma briga e tentar separar essa briga, e para ver moças que estão sendo perseguidas e salvar elas. Isso é o que a Torá quer dar uma ênfase maior. O resto é só a historinha da vida dele, o que ele fez aqui, o que ele fez ali, não faz diferença. Tudo bem, você quer saber? Tem um Midrash que conta todos os detalhes. Mas a ênfase principal que a Torá quer dar aqui é o que transformou e o que demonstra que Moshe merece ser um líder do nosso povo. Ele é uma pessoa que sente o que os outros estão sentindo. O resto é história. Isso é instrução, por isso isso está escrito claro na Torá escrita, que é o que a Torá quer dar ênfase. E obviamente que isso tudo para que a pessoa pense e medite o que fizeram os nossos pais e o que fizeram os nossos patriarcas, o que fizeram os nossos líderes, os nossos mestres, que Deus tanto gostava deles, e por conseguinte vamos aprender deles para tentar também fazer isso, para sermos também queridos por Deus.